Já estamos então em tempo de informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Homem que sofreu ferimentos após despiste na pedreira foi transferido para Leiria. Bombeiros apanhados de surpresa. Socorro à população pode ficar comprometido às terças-feiras, porque a ortopedia fecha no Hospital de Tomar. Feira de Santiria será de 16 a 25 de outubro. PSD não gosta de ver associações a pagar pelos stands. Haverá espaço também para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
E quanto ao estado do tempo, para este sábado, períodos de céu muito nublado, por nuvens altas, a partir da tarde, vento fraco, superando temporariamente moderado no Algarve, ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima. Estão assim previstos 21 graus para o Porto, 23 para a Guarda, 24 para Coimbra e Leiria, 26 para Lisboa, 27 para Castelo Branco, Santarém e Faro, 29 para Tomar e 30 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O risco de incêndio irá atingir valores máximos a extremos a partir deste sábado. O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil face à subida de temperaturas, nomeadamente a partir deste domingo e ainda nesta segunda-feira, para onde estão previstos valores situados entre os 30 e os 37 graus. No comunicado enviado para a redação da Hertz, a autoridade recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio florestal, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias. Tendo em conta a presente situação meteorológica, é também possível a afetação de grupos populacionais mais vulneráveis, idosos e crianças, sem abrigo e doentes do foro cardiorrespiratório devido ao calor, e ainda uma especial atenção aos peregrinos e participantes nas comemorações do dia 13 de maio em Fátima.
Rádio Hertz, informação.
Tal como a Hertz tinha avançado em tempo oportuno, a Feira de Santiria, edição 2015, será realizada entre 16 a 25 de outubro. A data, a planta da organização e a criação de espaço específico para associações sem fins lucrativos e IPSS foram aprovados na recente reunião da Câmara de Tomar, ocasião em que ficou estabelecido, por maioria na votação, que as ditas associações sem fins lucrativos e IPSS terão que pagar 100 euros por um stand de 9 metros quadrados, ao passo que os clubes, coletividades, que tenham tasquinhas, terão pela frente o pagamento de uma taxa de serviço na ordem dos 50% do valor definido no regulamento, no valor de 1.710 euros. PSD e independentes abstiveram-se neste ponto da ordem de trabalhos. João Terreiro, vereador eleito pelos sociais-democratas, explicou as razões pelas quais entende que o município deveria ter outra linha de atuação na Feira de Santiria.
Estas IPs, todos nós sabemos que elas sempre participaram na Feira de Santiria, e digo isto sem qualquer IPs e associações sem fins lucrativos, e são elas que dão muitas vezes vida à feira. Porquê? Pelas pessoas que fazem parte dos stands, que lá estão, e que vêm à feira, os familiares que estão lá e que estão presentes, e as pessoas, portanto, os sócios das coletividades que normalmente gostam de ir à feira e de ajudar a IPS e comprar tudo o que elas naquele momento estão a vender ou a promover. A cobrança de 100 euros, o senhor puder dizer, isso não é nada, porque os custos que eu tenho de montagem dos stands custa muito mais que isso. É verdade. Só que nós aqui na Câmara Municipal, nós entendemos que devemos ter uma atitude não dissuasora, neste caso, porque 100 euros por uma IPS é muito, ou por uma associação sem fins lucrativos, é muito para poder instalar, porque hoje em dia, quem é que está disposto, e o senhor que está ligado ao associativismo há muitos anos, e tem constatado as dificuldades que há hoje em dia de encontrar alguém e de pessoas que deem de si parte do seu tempo familiar para poder dar algo às coletividades, que possam ter este tempo e disponibilidade, quer financeira e quer pessoal, para poderem dar o seu contributo, nomeadamente para prosseguir os fins de uma coletividade. A Feira de Santiria, quanto a mim, ela até devia cativar mais estas instituições. Trazem pessoas que depois vão usufruir dos serviços que a feira está, das diversões, de outro tipo de espetáculos que possam existir. Este 100 euros, por muito pouco que possa parecer, é dissuasor.
Por sua vez, Bruno Graça, vereador responsável pelos mercados e feiras, disse que o município deve apoiar clubes e coletividades, mas através do regulamento do associativismo. O eleito da CDU disse que a Feira de Santiria deve ser transformada num grande evento económico e não em apoio pouco claro.
As datas são óbvias, são aquelas que decorrem daquilo que é habitual de ser feito. Os mapas também são, no essencial, é a mesma coisa do ano anterior, portanto não traz grandes inovações, limita-se a aumentarem a rua onde estavam os sapateiros, portanto tornar essa rua mais extensa, porque o ano passado houve muita procura para aí e não estava já no mapa. Depois, também, de acordo com o artigo 7A e 7B, compete ao vereador apresentar à reunião de Câmara a aprovação dos espaços, do pagamento de taxa de utilização dos espaços pelas associações e PSS. Portanto, os preços que aí estão continuam a ser aqueles que foram aprovados na Assembleia Municipal, que deve dar recordado, interrompeu os seus trabalhos para fazer uma alteração ao regulamento na altura e pôs esses artigos 7A e 7B, digamos, como em termos de regulamento, e os valores que estão aqui são exatamente os valores que foram aprovados, portanto, o ano passado, em termos de, já na própria Assembleia Municipal, quer dos estantes, quer das tasquinhas. Portanto, são as questões que depois a atribuição também tem que ficar claro, pois, por uma vez que no regulamento isso não está, que a atribuição do espaço às associações é feita por sorteio, que aliás foi como foi feito também o ano passado. Portanto, é repor tudo aquilo que foi feito o ano passado. Eu não estou de facto de acordo consigo, por vários motivos. Os apoios ao movimento associativo penso que devem ser feitos e de uma forma perfeitamente correta e bem discutida através do regulamento de apoio ao associativismo. Aí é que o município deve apoiar as associações, de acordo com os seus méritos, com os seus trabalhos, com as suas propostas, aí sim é que deve fazer. Agora, a Feira de Santiria deve ser rapidamente transformada num grande evento económico e não, digamos, num apoio pouco claro, diria eu, porque quem vai avaliar os méritos de uma associação face a outra associação? Pois, quer dizer, como é que isso... Como é, quer dizer, depois temos uma história. E, de facto, a história é que o mais que já existiram foi 8 stands ali colocados. E pagavam também. Não pagavam 100 euros, pagavam 75 euros.
Um homem ficou ferido na sequência de um despiste do veículo onde seguia num acidente que ocorreu na tarde desta quinta-feira na localidade de Pedreira. Os bombeiros de Tomar estiveram no local para prestar a devida assistência, sendo que a vítima, de forma surpreendente, acabou por ser transportada para o Hospital de Leiria, quando normal seria para uma das unidades que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente Tomar ou Abrantes. Esta decisão, que pertenceu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes, apanhou de surpresa os próprios bombeiros, que tiveram de efetuar uma deslocação mais longa e, por isso, depararam-se com alguns transtornos, já que é do domínio público que os meios materiais e humanos não são os mais desejados e qualquer contratempo do género pode mesmo colocar em causa a prestação de auxílio a eventuais ocorrências que possam suceder. E, precisamente, os bombeiros de Tomar têm sido confrontados com estes ditos problemas na assistência a quem necessita gratuita de auxílio, em particular às terças-feiras. Durante este dia, o serviço de ortopedia do Centro Hospitalar do Médio Tejo está encerrado e, como tal, caso aconteça algum acidente que obrigue a intervenção desta especialidade, as vítimas têm que ser transportadas para o Hospital Distrital de Santarém. Foi o que aconteceu numa destas últimas semanas. Houve registo em Tomar para ocorrências que obrigavam à transferência para a ortopedia e os bombeiros tiveram que acorrer às solicitações, deixando menos guarnecido o socorro à população nabantina durante as horas em que esse serviço durou. Ou seja, as ambulâncias que seguem viagem até à capital do distrito têm que aguentar até que as macas sejam libertadas ou pelo regresso dos pacientes. Pelo que, se acontece algum acidente em Tomar neste espaço temporal, esses veículos, como é óbvio, não estão disponíveis, pelo que poderá ser necessário recorrer a outras corporações vizinhas. E já se sabe que um minuto pode fazer toda a diferença.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
10 anos depois de ter iniciado um percurso à frente dos destinos da Câmara de Alvaiázere, Paulo Tito Morgado entendeu colocar um ponto final nessas funções durante a última semana, justificando esta decisão com a necessidade de optar por outras vias profissionais que em nada têm a ver com a política, sublinhou. Em entrevista exclusiva à ERTE, no recente especial Informação, Paulo Tito Morgado disse que não está arrependido de tomar este novo rumo, garantindo que esteve de forma intensa no desempenho das funções para as quais foi eleito pela maior parte da população. O ex-presidente da Câmara de Alvaiázere admitiu que sempre sentiu dificuldades em lidar com algum mediatismo e com histórias que se inventaram.
E claro, as pessoas começaram mais uma vez, como tantas outras o fizeram no passado, a criar cenários. O que é que ele fez? O que é que aconteceu? Essa foi logo a primeira. Claro, o que é que aconteceu? Quer dizer, para ele sair agora deve ter feito uma geneira tão grande, uma barbaridade tão grande, que agora só embora. Agora decidiu abandonar isto e vai fugir ou coisa parecida. Bem, mas depois desse cenário penso que foi rapidamente afastado, porque eu não disse hoje que ia embora hoje ou que ia embora amanhã. Eu disse hoje que ia embora daqui a 6 meses. Eu comuniquei para as pessoas se prepararem, para quem quisesse por qualquer motivo interpelar-me, fez isto, devia ter feito aquilo, não fez o que o outro me prometeu ou que não cumpriu com esta ou aquela situação, poderem ter esses 6 meses para me poder abordar, para me poder interpelar e se fosse o caso, eu procurar deixar as situações esclarecidas e resolvidas ou pelo menos transmitidas a quem me sucede, a quem me sucedeu. Eu penso que esse cenário, essa suspeição de ter feito alguma coisa grave e por isso vai-se embora, vai fugir daqui, vai sair, vai abandonar as funções, felizmente esse cenário, embora criado logo nos primeiros minutos, horas, dias, foi logo o primeiro, rapidamente se desvaneceu, não tinha qualquer fundamento. Outros poderiam ter fundamento, obviamente, houve logo muito quem alvitrasse, que é, bem, para largar isto, este tacho, não é? Para largar isto tão apetecível, então seguramente olha, vai para Bruxelas ou vai para a Assembleia da República, já estavam provavelmente a idealizar logo na altura eleições antecipadas. Vai para o governo, claro, sorria, não tive outro tipo de atitude, e sorria porque imaginava tantas barbaridades que ouvia dizer tantas vezes no passado. Relativamente a tantos outros temas, estas eram mais umas e, portanto, já obviamente expectáveis.
Paulo Tito Morgado falou ainda sobre Célia Marques, a sua sucessora no cargo de presidente da Câmara de Alvaiázere. O ex-autarca não teve dúvidas em afirmar que a população fica bem entregue.
A minha ex-vice-presidente, agora a minha presidente, a nossa presidente, é uma pessoa com um caráter e com um temperamento excepcional também. Teve 5 anos e meio comigo, privámos muitas alegrias, muitas tristezas, alguns sofrimentos por não conseguirmos ver desenvolvidos determinados temas, tantos catrapiscar de olhos muitas vezes em conseguirmos aquilo que parecia quase perdido. E eu tenho a consciência que ela está muito bem entregue. Aliás, eu digo, ela tem talvez das pessoas no concelho, eu diria até eventualmente alargando um bocadinho mais à sub-região, mas no concelho é das pessoas que eu conheço, não sou que eu conheço que mais percebe de uma coisa extremamente importante para todos os territórios e para este território de Alvés agora no futuro próximo, garantidamente, que é ordenamento de território. Ela é profundamente conhecedora em termos técnicos, práticos, e portanto nada como ter alguém que perceba muito dessa matéria para depois politicamente poder dar-lhe corpo e desenvolvê-la. E isso é um processo fundamental neste momento para Alvés. Alvés, em termos de infraestruturação, obviamente muito tem por fazer, eu direi, por exemplo, em termos de edifícios, nos próximos 10 anos já não haverá muito. Haverá requalificação das piscinas, que se torna urgente, premente, quer, já tem mais de 20 anos de utilização, quer as piscinas aquecidas, quer as piscinas descobertas. Haverá, e para isso tem que contar seguramente com muito próximo, talvez, de 1,5 milhão de euros, e com fundos comunitários que aí vêm.
Esta sexta-feira ficou marcada pelo arranque da 6ª edição do Bibliotecando em Tomar, iniciativa que tem como palco o Instituto Politécnico e que está subordinado ao tema Leituras de Abril. A ERTS marcou presença na sessão de abertura, onde registou as palavras de Agripina Vieira, do Centro de Formação de Professores Templários, entidade que está ao leme da organização do evento.
Construir o programa que aqui vos apresentamos tem sido um privilégio e um desafio. Julgo que, passados estes anos, podemos considerar que o Bibliotecando em Tomar já construiu um lugar no programa cultural e formativo da cidade que nos acolhe, alargando-se à região e, porventura, ao país, tendo em conta as variedíssimas localidades a partir das quais alguns participantes se deslocam. Estar em Tomar, no início de maio, já se constitui para muitos uma tradição, e diria uma feliz tradição. É por isso um gosto dar as boas-vindas a todos. Àqueles que reencontramos ano após ano com grande prazer. Mas também a quem está connosco pela primeira vez, desejando obviamente que este seja apenas o primeiro de muitos anos, porque sim, porque haverá outros bibliotecanos. Já estamos a pensar no próximo. Portanto, desde já vos desafio para estar connosco no próximo ano. Permito-me, nesta ocasião, que fale em nome da Comissão Organizadora, constituída pelos professores António Godinho, Célio Marques, Graça Barão e que tenho a honra de integrar.
Lugar também para as palavras de Carlos Ribeiro, responsável pelo agrupamento dos Templários, não poupando elogios à equipa da Biblioteca Escolar da Jacome Raton.
Poucos imaginariam que 5 anos depois do desafio feito pela equipa da Biblioteca Escolar Jacome Raton, à sua direção, à rede de bibliotecas escolares e à Câmara Municipal de Tomar, mas também a amigos que ainda hoje integram a Comissão Organizadora do Bibliotecando em Tomar, poucos imaginariam, dizia eu, que o Bibliotecando em Tomar se tivesse afirmado de forma crescente e consciente no panorama das grandes realizações de caráter cultural e formativo que ultrapassou as barreiras locais e regionais. Pois aqui têm estado presentes, ao longo das 6 edições que agora se completam, pessoas de diversas regiões do país. Podemos dizer que o Bibliotecando já se instituiu como uma família.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fechou a sessão de abertura do Bibliotecando referente-se ao tema escolhido pela organização.
Escolheram aqui um tema que, digo eu, está cada vez mais atual e está, obviamente, em linha com aquilo que é o tema do Bibliotecando deste ano, Leituras em Abril. Quero felicitar a organização pelo conjunto de painéis que vão decorrer ao longo destes 2 dias. É, efetivamente, painéis que nos fazem, a quem assistir, que nos fazem pensar e questionar. Porque temos que nos questionar sempre. Não nos podemos acomodar. E aquilo que eu também desejo é que, no final desta sessão de trabalho, todos vós saiam mais ricos, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. E que aquilo que aqui aprenderem, aquilo que aqui partilharem, aquilo que aqui refletirem, possam depois transportar para aquilo que são os vossos locais de trabalho, que é uma missão árdua trabalhar hoje em dia nas nossas escolas, mas que também saibam envolver toda a comunidade escolar num desafio que eu considero importantíssimo e essencial para que se possam formar cidadãos, que é a questão do despertar para a leitura.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Retomando a palavra, sejamos coroas, mas procuraremos ser justos. A atual maioria camarária, além de abstrusa, é contra a natura e contra o contexto. Tal como foi a anterior coligação PSD-PS, pós-maiorias do Intendente Paiva, que conseguiu secar o panorama político nabantino durante anos. As consequências estão bem visíveis. O eleitorado, além de massivamente se abster, não quis dar maioria a ninguém, inclusive no coração do Conselho, a nova Junta Urbana. Daí os impasses atuais, herdados de anos de falta de renovação de quadros em todas as forças político-partidárias, do caciquismo e acomodamento de muitos e do abandono de outros tantos que se fartaram de tanta atrapalhada e ensinamento. Sejamos justos também. Se alternativas não se perfilaram nas diversas forças, não é de admirar. O atavismo reinante é de décadas, o sebastianismo continua a macular e os gentios, mesmo mudando, mantêm vícios ou alergias antigas, avessos a mudanças na inércia da divisãozinha de poderes, quintas e quintinhas. Metecos ou de gema, em vias de extinção, pois já nem maternidade temos, e para aqui, os nabantinos ou desesperam ou desligam-se. Mais do mesmo, dizem. Se alguma criatividade e inovação vai havendo, já que o disse, ela está na iniciativa de muitos indivíduos ou coletivos, particulares ou nem tanto, que desgarradamente vão arriscando e alcançando sucesso, ou perdendo vontade de continuar quando as coisas correm, infelizmente, mal. Ora, é aqui que reside a questão. A continuarmos assim, só geraremos mais desertificação de ideias e vontades, de projetos, de gente também. Ou será que todos os eleitos ainda não repararam nisto? Claro que é mais fácil deixar correr. Inventar mais umas polémicas anémicas e desprovidas de utilidade para encher discussões, tão acaloradas como vazias em qualquer assembleia. Retomando a palavra, deixem quem faz bem singrar, que o receio da própria sombra não censure mais quem faz, para que quem está continue a estar. Alguma coragem é necessária para quebrar esta modorra. Tempos decisivos esperam-nos a todos, aqui, no país, nesta Europa em ebulição, nestes tempos desafiantes que vivemos, neste século ainda tão jovem, com tanta novidade e caminho por percorrer. Deixemos-nos de falsas promessas e oratórios. Prospective-se mais, com mais audácia e menos mentalidade de velhos do restelo. Acima de tudo, necessário é agir, sinergir também ajudava. Reflexão e autocrítica seriam excelentes pontos de partida para assumir vias diferentes que criem mais confiança e vontade de participação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.